Pode? Em 3, 2, 1, ao vivo. Sim.
Estamos ao vivo agora direto dos estúdios MBL. Este aqui é o Análise Renais. Meu nome é Renan Santos. Farei essa live novamente com um clima de derrota.
Derrota?
Essa semana inteira eu fui uma vergonha na venda de clubes.
Ah, entendi.
O Arthur foi muito
Já
bem agora
entendi.
no almoço.
Sim.
Meteu 7 ou 8 clubes com o Draxis. Foram 8 ou foram 7? Sete.
Ah, é o que o Drax está se mostrando um grande operador vendedor de clubes.
É, então, cara, mas não, nunca comigo. Mas
é.
Nunca comigo. O lance é o seguinte, é com o Paulo Cruz, é com o Arthur. E aí eu vi assim, ah, entendi, a galera tá fazendo birra comigo. Brincadeira, não é birra, não. O meu desempenho tá mal porque eu ando meio triste, sou bem honesto.
Que
eu ando
triste,
meio down.
Renan Santos, isso aqui.
Aos 30 anos da morte do Senna, eu fico chateado. É, eu preciso de. Assim, a atividade da missão tá indo muito bem, tá?
Ah.
A parte de redução das perdas em cartórios tá muito bem, o trabalho tá bom. Só que você vai descobrindo mais trabalhos no processo, aí significa mais dinheiro, mais recursos que você precisa. Então, é uma luta, cara. É uma luta. Eu faço aqui pra vocês com certa tranquilidade. Não é fácil. Nosso trabalho aqui é pauleira, né? Mas eu não. Eu trabalho, né? Tem que ficar trabalhando, então eu não posso ficar reclamando. Tem que trabalhar.
Inclusive,
aí, quando eu não vou bem.
Inclusive, os comentários da live de ontem, maravilhosos, assim. Muita gente,
né?
Ficou emocionada com aquele nosso papo sobre o Senna. As pessoas gostaram de falar sobre o Senna.
Uhum. É que não era um papo sobre esporte.
Sim.
É sobre uma pessoa, né?
Sobre uma pessoa.
O Frank Williams disse que o Ayrton Senna teria sido presidente do Brasil. E
o Bisotto também acha isso, né?
É que muita gente já ouviu falar dessa probabilidade. Disse que o Senna conversava sobre isso. O Senna, numa entrevista na Playboy, disse que pra eleição de 89, todos os candidatos foram atrás dele pra pedir o apoio dele.
É,
o Lula foi, o Collor foi. Sim. Ele disse que não votou no primeiro turno, mas no segundo turno ele votou no Collor contra o Lula.
O que é um bom sinal.
O que é um ótimo sinal. Não, o Senna era de direito. O Senna votava no Maluf. O Senna era antipetista.
Ah, é?
É. E aí eu fiquei vendo agora umas esquerdistas. Ah, o Senna era um gato, mas com certeza ele seria bolsominion. Ai, toma banho. Vai, ó, essa nhaca, essa barangona, sabe? Isso galera, é impressionante, assim, é uma gente que politiza tudo.
Sim.
Tudo, absolutamente tudo é politizado.
Tá acontecendo agora com o lance do Rio Grande do Sul.
Tá, não, cara, essa história do Rio Grande do Sul, cara, que história, assim,
é bizarro.
Bizarro em todos os termos. Primeiro, minha total solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Nossa, eu vi as imagens de Lajeado. Que é aquilo? Eu vi, ontem eu reagi lá com o Draxis e com o Renato, aquele caso lá de Lajeado, que a loja da Havan tá pra ser demolida e tal. Se ferrou o velho da Havan. Não tem nada a ver com o velho da Havan mais essa história. Até porque ele tem seguro da loja dele. Entendeu? Então o velho da Havan é o de menos. E as pessoas, os empregos, as casas, as pessoas. Eu volto. E tem um padrão. Infelizmente tem um padrão. Óbvio que são sempre petistas. Mas a esquerda ficou alimentando uma guerra nordeste. Sul, sudeste, né? E eles ficaram alimentando essa guerra e alimentando um recalque ali. E aí, agora a galera se sente livre pra ficar emitindo esse tipo de julgamento, soltar esse tipo de comentário. Veja, você desejar a morte de um conterrâneo teu e falar que ele merece porque votou no Bolsonaro. Se a enchente tivesse acontecido agora, vamos supor, em Pernambuco, e aí um sulista falasse, agora tem que morrer aqueles nordestinos que votaram no PT, faz o L. Meu Deus, tava a Polícia Federal na frente da casa dele. Agora os caras estão desejando a morte, e vamos colocar aqui, né, a coisa mais desgraçada disso aí, uma população trabalhadora ali no Rio Grande do Sul, quem tá sofrendo justamente quem mora em casa, basicamente, mas assim, tudo foi destruído, tá? É um cenário, assim, horrendo. No mundo, anteontem, das 10 cidades que mais choveram em todo o mundo, 8 estavam no Rio Grande do Sul. Pra gente entender o tamanho do desastre. Tá? E os caras lá, é isso aí, vamos zoar. Eles estão se sentindo livres, cara. E isso diz muito, assim, sobre como a indústria do rancor, tá? Pera só um segundinho. Como a indústria do rancor, que é basicamente o que esses caras produzem, né? É o rancor em larga escala. Então, o rancor da mulher contra o homem, do negro contra o branco, é todo mundo. E rancores regionais e tal. A indústria do rancor produz isso. Porque a base da indústria do rancor são duas, tá? A ideia de que você tem que odiar este outro. e a ideia de que o seu ódio ficará impune. Nada vai acontecer com você. Então, você lembra aquele papo? Ah, não existe racismo contra branco, não existe... Eles vão fazer uma analogia de opressor e oprimido, como se um sulista oprimisse um nordestino, sim, né? Os caras nem se conhecem, está oprimindo. Não vai. Imagina que vai existir um racismo contra o gaúcho, ou você desejar a morte disso. Não é xenofobia, por exemplo. Então, todo mundo se sente seguro. Seguro pra ficar emitindo esse tipo de opinião bosta, né?
Você não acha que isso também é fruto que, assim, esse lance de, tipo, o Nordeste volta muito no PT, isso criou um certo faccionalismo entre as regiões do Brasil?
Total.
Assim, é muito feio. É o que a gente tá falando agora, o tweet lá daquela menina que bombou fazendo vídeo da Sudestina, tipo, forçando um faccionalismo que no Sudeste não existe.
Não
existe esse faccionalismo no Sudeste.
Gente, piadas interestaduais e sobre sotaque, sobre jeito. Tipo, todo carioca é ladrão, tá? Baiano é preguiçoso.
Gaúcho falou
cu. Gaúcho é viado. Gaúcho é viado. Isso. Paulista mora num rio de bosta. Isso existe. Isso existe há muito tempo, que paulista é bobo, fala igual bolsa. Todo mundo se zoa.
E eu acho isso saudável. Essa parte é saudável.
Ah, isso aqui aí perde muito não. Ali agora é preconceito isso aqui, tá? Mas aqui é válido zoar. E aí fica a indústria do rancor, né? Ela funciona nessa lógica, porque a moça da piada do Sudestino, se fosse só uma piada, dane-se. Ninguém liga. Mas não é uma piada. É uma crítica social foda. É uma crítica política. Ela tá, né, no fundo, ela tá emitindo aquilo como um juízo político que porventura é supostamente engraçado. Porque essa é a sacada desse tipo de humorista. Ah, é um humor, ela é livre pra fazer humor. Não, ela tá pegando a crítica social dela e temperando com humor. Ah, eu sou muito engraçada. E não é. É só uma pessoa. É só uma pessoa com recalque. Então essa pessoa deve realmente ter muitos rancores aí de São Paulo e tal, muitos. Né? Se bobear São Paulo, a cidade que mais tem nordestino no Brasil, que é coisa... Né?
É a cidade que tem mais baiano, isso eu garanto.
Sim,
isso eu garanto.
Porque a migração pra cá foi muito de baiano.
Sim.
E assim, as pessoas moram aqui, vivem aqui, ganham a vida delas aqui, tá? Muito provavelmente a cidade, a capital brasileira em que os nordestinos vivem melhor deve ser aqui. São Paulo, tá? Sim. Se eu for falar em IDH, em número
não
de segurança...
Não só IDH, pública, segurança, tudo.
Tá? É real. Entendeu? E as pessoas estão inseridas economicamente, sim. Então, isso aí é só recalque. É um recalque incendiado em termos políticos. O primeiro a fazer isso chama-se Lula. Durante a gestão dele, durante a presidência dele, já no segundo mandato, quando estava rolando o Bolsa Família, e quando o marqueteiro dele, o João Santana, percebeu que o Lula começou a, vamos dizer, voar no Nordeste, porque, Bahia, é uma coisa que a gente precisa entender. A eleição de 2002, quando o Lula se torna presidente pela primeira vez, a votação dele foi bem distribuída em todos os estados. Sim. E ele não deu aquela avalanche no Nordeste. A avalanche no Nordeste surge após o Bolsa Família.
2006.
E uma espécie de bancarização que houve crédito para as pessoas, o nível de vida das pessoas melhora muito no Nordeste. Aí surge o mito Lula no Nordeste. Aí que você tem, depois da eleição de 2006, todo esse lance que ele se torna, vamos dizer, o painho. O Lula, a partir desse status que ele ganha, ele começa a explorar politicamente uma divisão norte-sul no Brasil. Então quem cria isso? Ele falava muito dos brancos de olhos azuis, ele usava esses termos como se tivesse gente de olho azul no Brasil, quase nem tem gente com olho claro no Brasil, né? Então ele ficava trabalhando, né, esse faccionalismo, essa divisão norte-sul, porque a ele interessava essa divisão, porque ele tinha perdido no centro-sul, e ele ganhou no... Ele falou, ó, temos um padrão aqui para trabalhar. E esse padrão depois se manteve quase que inalterado, com a diferença que o Centro-Oeste se tornou antipetista e que vários estados do Norte também se tornaram antipetistas. Então, a coisa foi mudando de forma, porque depois o antipetismo foi crescendo em outros estados. O antipetismo também cresce ao redor das capitais no Nordeste, inclusive o Bolsonaro praticamente empatou com o Lula em algumas capitais do Nordeste. Tá? E o Lula vai muito melhor no interior, em cidades pequenas, com mulheres e tal. Tá?
Olha aqui, uma coletânea de tweets. Ó, no... E a galera justamente falando desse faccionalismo. Ó, eu amo esse mapinha colorido, porque assim só entendo o que tá rolando e que eu posso xingar sulista, né? Tipo assim, isso é real, isso está acontecendo, isso é triste. Isso é preocupante.
É.
Você acha que a gente pode chegar em um... Esse faccionalismo se alastrar tanto que a gente possa falar, alguns estados começarem uma guerra civil, uma secessão, algo assim? Você consegue ver esse horizonte?
Não. Mas eu acho muito engraçado. Eu só queria pedir um negócio. Galera, mudem o título da live. Mudem o título da live porque tá flop. Em termos de... Na real, sabe o seguinte? O público não quer ver a gente falar de Rio Grande do Sul, tá? Essa é a real. Não dá audiência. Então muda o título. A gente fala do assunto, vamos mudar o título pra atrair a galera de fora, tá? O que acontece é, eu acho muito engraçado, eu sou contra a secessão, tá? Ainda que, vou jogar aqui, eu sou contra a secessão porque eu acredito na ideia do Brasil potência. E que a gente pode se inserir no mundo como uma potência nos próximos 100 anos, tá? E ser muito mais relevante do que uma série de pequenos países ali perdidos. Uhum. Que pra ter uma grande relevância tem que fazer, sabe, uma confederação de estados-nação do Brasil que falam português na América Latina, sabe? Eu acredito na ideia de Brasil. Mas a ideia de Brasil, ela vem se tornando cada vez mais uma ideia e não mais uma realidade. Porque as pessoas estão se, né, se isolando e estão começando a se odiar mutuamente. Agora é muito engraçado porque a galera que fica falando em odiar a galera do Sul, se alguém do Sul falar, beleza, eu quero me separar, eles vão falar que são contra. Eles vão falar que são contra. O ódio é um ódio nominal. Por que é um ódio nominal no fim do dia, né? Porque odeia, mas quer estar perto. É uma coisa meio, né? É uma coisa meio loser, essa pessoa que odeia, mas, uhum, né? Eu sou contra a secessão, mas eu acho muito loser o cara que fala, eu odeio o sulista. Não, não vai se separar, não. Ué, se você odeia, você tinha que, inclusive, lutar pra ficar longe desses caras. Né? Mas, o ponto principal é assim, isso é uma coisa muito específica, uma coisa, novamente, eu volto a colocar, de internet, alimentada pela esquerda. Vamos colocar aqui um ponto também muito feminina, muito, sim, feminina, e que sequer toca nos problemas regionais que a gente precisa resolver, que são verdadeiros no Brasil, tá? E que pro Nordeste faz muito mal, porque alguém que no Nordeste esteja agora falando, eu vou apontar o dedo, eu vou zoar, meus amigos, deixa eu explicar um negócio, as desigualdades regionais estão aumentando, tá? Mesmo com todo o dinheiro desproporcional que é mandado pelo governo federal para a região Nordeste, o desenvolvimento não vem a contento. A crise que a Dilma colocou ali em cima do crescimento de mentira do governo Lula, ela atingiu demais o Nordeste e o Nordeste não recuperou da crise. Todo mundo sabe, o Nordeste não recuperou da crise. Os números sobre saúde, educação, segurança...
Principalmente segurança.
São horríveis. São muito ruins. Então, do que vocês estão contando vantagem? Não tampo a... E sabe por que contar vantagem pressupõe que vocês estão numa situação boa? Então, vocês estão numa boa? Lá com Arthur Lira, Fernando Collor e Renan Calheiros mandando em Alagoas. Tá muito bom aí. Com o Jerônimo mandando na Bahia. Tá tudo beleza.
Gedel na Bahia.
Com o Gedel Vieira Lima dando as cartas na política da Bahia. Com o João Campos inaugurando escadaria em Recife. Tá tudo bem, tá tudo maravilha. Não tá nada maravilha. Tá uma bosta. Tá uma bosta. As desigualdades estão aumentando. Estão aumentando, pô. Então vocês tinham que estar se coçando pra derrotar as elites locais. Mas sabe o que acontece nessas brigas idiotas? Se elege o cara do sul-sudeste o inimigo. Aí, sei lá, então aí você vai ter orgulho do seu Arthur Lira, né? É isso aqui, ó. Eu tô com o meu coroné aqui que tá me destruindo. Nossa, por séculos.
Paulista tem que morrer. Agora eu vou voltar aqui na Marília Raida.
Porque eu tenho orgulho dela, ela é que nem eu. Pelo amor de Deus. Então, esse divisionismo escroto, que é insensado, é um divisionismo que faz mais mal no Nordeste do que pra galera do Sul e Sudeste. Assim, é bem pior pra galera do Nordeste. É bem pior. Sabe por quê? Deixa eu explicar um negócio, cara. Nunca teve antes um consórcio de governadores Sul-Sudeste que começasse a cuidar do próprio interesse, que começou a brigar por questões tributárias agora na reforma tributária. Isso nunca teve. Se começar a vir discussão sobre pacto federativo e tal, não é bom, né, galera? Farinha pouco, meu primão pirão primeiro.
Então.
Vocês querem entrar nessa disputa? Essa é uma discussão burra. Essa é uma discussão burra. Uma discussão estúpida. Né? É uma estupidez. E assim, a questão é a seguinte. Ah, cara, eu tive... Pô, toda vez que a gente viaja, a gente vê isso. Em Recife, em Fortaleza, Salvador, um potencial gigantesco de crescimento. potencial gigantesco. Eu falo muito de Fortaleza. Fortaleza...
Não, Fortaleza é o grande exemplo.
Os elementos estão lá pra você ter uma surpresa muito positiva, tá? É, mas a gente vai ficar, né, só nessa briguinha ridícula. Ai, porque cu, ai, vou comer meu cu. Vai tomar banho, cara. O problema é o seguinte, cara. O Brasil é cheio de... O Brasil tá tudo cagado, cheio de problemas, né? E aí a resposta é você afrontar que seu inimigo é o gaúcho. É um cara... Ai, malditos catarinenses. Santa Catarina tá explodindo de crescimento. Se tem um lugar que tá dando muito certo e não é no agro, é o Santa Catarina. Ah, vocês são nazistas aí. É isso? É isso? Ah, são nazistas aí com seu PIB que cresce muito mais do que o nosso. É isso? Papinho aranha, meu. Que papo bosta. É, então...
É isso. Dito isso, tá rolando essa tragédia no Rio Grande do Sul. E quando o Lula chegou, olha aqui, ó. Imprensa toda reunida. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Imprensa toda reunida. Vamos ver o que o presidente vai falar sobre as tragédias, né?
Aí, presidente! Presidente! Uma cena aí, presidente! Uma cena aí pra cá!
Tô torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional.
Ao foco do cara, né? E assim, é uma coisa tão política, uma moda antiga, né? Aí ele torce pros dois times que são rivais. É, tá lá na Bahia, eu torço pro Vitória e pro Bahia, viu?
É, então.
É, isso é muito old school. O Lula é um político realmente muito velho, coitado. Graças a Deus que é muito velho, né? Tô aqui, não vou ficar me lamentando. Graças a Deus, esse sujeito é um sujeito velho, decadente, né? Eu tô torcendo pro Grêmio e pro Internacional. Imagina se ele tá em São Paulo. Eu tô torcendo pro Santos, pro Palmeiras, pro Corinthians, pro São Paulo.
Pro Red Bull.
Pro Red Bull, que é importante. Tava liderando o Brasileirão. Ó, se a Portuguesa voltar também, tô torcendo, tá? O Novo Horizontino na Série B. Tô torcendo pro quem mais?
Ituano.
Ituano,
Botafogo.
Botafogo e Ribeirão Preto. Tô torcendo pra todos, eu gosto de todos. Papinho aranha desse sujeito.
E enquanto isso, ó. Eu vou abrir aqui o nosso Instagram do nosso querido Klaus, a besta loira.
A famosa besta loira.
Cara, ele tá cobrindo muito bem.
Tô alegre, preste bastante atenção. O Rio Guaíba tá simplesmente, ó, olha a altura dele. A gente tá talvez chegando na máxima histórica. A URGS mesmo acabou de sair uma nota de que talvez passe os 5 metros da enchente de 1941. Então eu peço gentilmente, tu que for da nossa capital, fique em casa, busque um local seguro, ou mesmo ligue para o 190 ou 193. Toda a minha solidariedade ao povo gaúcho e aos porto-alegrenses. A gente vai vencer essa porque a gente é gaúcho.
Ele tá... Cara, tem um vídeo... Eu não sei se ele chegou a postar o vídeo do ônibus. Olha como tá o centro.
Nossa senhora. Isso é Porto Alegre?
Sim.
Eu não sabia que Porto Alegre, principalmente, tava assim. Eu fui aí já, eu sei onde é.
Olha como amanheceu o centro. Tá. Eu não sei nem se a pessoa tá andando de barco aqui, mas assim, a situação ela tá horrível aqui. Ó.
Meu Deus.
Tem uma música, não vou colocar. As imagens são muito tristes. São muito tristes. Olha aqui. Cidade. Vamos ver o rio aqui. Ó. Oh.
Não. Cara, e é em todo o estado.
Sim.
E é em todo o estado.
Todo estado.
Cara, isso é muito louco. Lajeado, acho que é uma das cenas mais tristes. Agora, mostrar. Como é que pode ter essa gente que politiza? Mostrar umas imagens de umas famílias, uns velhinhos, perdendo tudo. Aquelas casas de colono, de madeira, tudo inundado, né? E aí. Ele quase votou no Bolsonaro. Bando de espírito de porco, canalha, filho da puta. Desculpa por a palavrão.
Não, mas, assim, acho que nesse caso super válido.
É. Que coisa horrorosa, galera. Que coisa horrorosa. Assim, nossa total e completa e irrestrita solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. A gente tá vendo algum meio, tá? A gente teve uma reunião pra ver se a gente faz alguma coleta. É, digite um, se vocês gostam da ideia da gente, pra quem for de São Paulo, tá? Eu tô tentando arrumar uma transportadora. mas a gente fazer uma grande coleta de mantimentos lá no change do Guto, lá na Paulista. Que o Guto vai fazer change na Paulista esse domingo, tá? E aí a gente pode juntar todo mundo e, sei lá, a galera levar mantimentos lá pro MASP. Pra gente carregar um, dois, três caminhões, a gente fazer algum tipo de coisa. Se você gosta da ideia, digite um, tá? Mas estamos pensando, tá? Até tava falando com a equipe do Guto, falei com o Cauê e tal. É, o lance é arrumar uma transportadora. Se a gente conseguir uma transportadora, a gente faz.
Só pra vocês... Nossa, bugou tudo aqui. Só pra vocês terem uma ideia, o No Score mandou aqui. Olha, é aqui é o CT do Inter, que fica à beira do rio lá. Olha o antes e o depois.
Meu Deus do céu, cara.
Assustador. As imagens são assustadoras. Completamente assustadoras. E eu queria trazer aqui também sobre esse assunto... Você sabe que eu gosto muito de teoria da conspiração, né? Sou muito fã disso. E eu fico pasmo que realmente tem gente que acredita nisso. E eu vi algumas pessoas dentro dessas bolhas bolsonaristas falando sobre HARPs. Você sabe o que são HARPs?
Eu não acredito que estão falando HARP. Umas armas que mexem com meteorologia.
Exatamente.
Tal.
Olha aí, ó.
É, assim, da mesma turma do Lula tem três clones. Vamos lá. Eu acredito que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Guaíba, é obra humana. Acredito que seja o HARP em ação. Não é normal essa chuva anormal até em desertos. Dizem que o teste oficial do HARP foi em 2010, no terremoto no Haiti, onde mais de 100 mil pessoas se foram. E aí a galera embaixo na situação... Porque sim, galera, olha só, deixa eu falar. Existem já algumas teorias... O HARP não é exatamente uma teoria, justamente existem experiências aí de manipulação, de questões meteorológicas... Mas ninguém tem nenhuma prova de que isso está sendo usado em guerras e sabotagens. Mas assim, então com a ideia... As teorias sobre o HARP já existem aos montes. E existe também a teoria dos satélites que soltam laser, né?
Ah, eu tenho um vídeo aqui.
Né? Você já viu essa?
Sim, sim.
Que são os satélites que soltam laser do espaço e botam fogo em cidades inteiras. E aí sabe como é que se salva? Ah. Pintando o telhado de azul.
Ah, é?
É, hoje no Brasil o grande difusor dessa teoria é o Monark. A gente ouve, né? Porque é melhor do que ser surdo, mas vamos lá.
Ó, aí aqui tem... É sempre o mesmo padrão, né? Acorda, não é natural, é HARP. E tem um vídeo, ó. Vídeo de PHD em Administração e Gestão e Agronegócio, doutora Márcia. E tem a doutora Márcia explicando.
Vamos ouvir a doutora Márcia? Né? Não, 410 mil pessoa. Views, cara. Esse país luta muito pra dar errado. O esforço que o Brasil faz pra fracassar... Tem que, assim, depois fala que o brasileiro não trabalha, né? O esforço pra dar errado que a gente faz, mano, tá ali. Não, o HARP, né? O Biden falou, e se não darmos ali o Rio Grande do Sul, vamos resetar ali, por quê? Eu queria entender qual é o plano geopolítico disso. Quase sacado. Cara, vamos resetar.
Não, tem aqui o plano, ó. Tem um tweet que tem o plano. Vamos botar a doutora Márcia primeiro. Doutora Márcia, PHD, Márcia Roda Cruz e o Rio Grande do Sul.
Vamos lá.
Vamos ver a doutora Márcia.
Faz a vida inteira. Mas a imensa maioria das pessoas segue querendo acreditar nisso. Aqui no Brasil, acreditam nos falsos salvadores. Aqueles que não acreditam em um dos salvadores, o salvador principal, o falso salvador principal, acreditam no outro falso salvador.
Não, ah, tá. Ela é da nossa turma, tá? Ok, dona Maria, dona Márcia, estou gostando de você, tá? Até agora tá tudo bem.
Isso nesse momento, por quê? Porque agora vai vir o pacote e a falsa salvação vai continuar prevalecendo. Nós tentamos, eu quero agradecer aqui ao português Hernani Souza. Eu entrei em contato com ele e ele ajudou nós a mostrarmos. Nunca foi natural, sempre foi manipulação. Nós mostramos as patentes, nós mostramos as tecnologias. Eu vou deixar aqui o link de todos os vídeos que nós fizemos. Foram horas e horas tentando mostrar para as pessoas o óbvio. Para finalizar, eu só quero dizer o seguinte, bem claro. O plano é se passarem por Deus. O plano é mentirem sobre a fé e eles usam a política. É por isso que eu tentei falar com os nossos representantes. É por isso que eu sigo tentando. Mas infelizmente nós não temos gente. Infelizmente nós não temos homens. Nós só temos covardes. Nós só temos gente que segue acreditando em mentira, em farsa e desconfiando de quem fala forte, fala sério, de quem não é bobo e imbecil. Eu espero que agora, com nós embaixo d'água, embaixo de terra, os rios vão ser todos soterrados no Rio Grande do Sul, porque as montanhas estão todas desabando para dentro dos rios. Tudo o que sempre quiseram é controla o clima. Controlando o clima, controlam a água e a produção de alimentos. Controlando a produção de alimentos, eles controlam as pessoas. Controlando as pessoas, controlaram o mundo. Tomara que agora, esses covardes entendam.
Meu nome é Enéas. Que é isso, né? Meu Enéas. Oh, depois vem o quê? O que é aquela mostra ali? Depois vem uns lasers ali. O que é? Ah, deve estar falando que são, é o Harp lá.
Eu tenho aqui, aí você perguntou qual que é a agenda, ó, aqui, ó.
Agenda 2030 avançado. Harp, fortes enchentes onde o agro tem mais força. No Rio Grande do Sul. Não, pô, eles tinham que tacar em Goiás. Tinha que rolar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. O agro no Rio Grande do Sul é forte, mas não é tão forte quanto os estados. Mídia usando a narrativa de mudanças climáticas. Controle do abastecimento de alimentos. Igual a agenda 2030. Ah, era isso. Quem é o Biel Com? Deixa eu ver quem é. Clica esse perfil aí. Tradutor há 4 anos, especializado em desmascarar fraudes. Esse cara, pra entender o quanto nós somos relevantes, tá? Esse cara tem o mesmo número de seguidores que eu. A gente tá montando um partido político. Eu participei ativamente da queda do governo Dilma, tá? Foi bastante importante naquele momento histórico, sim. Nós temos relevância, nós participamos do debate público de maneira efetiva. Se somar todos os parlamentares eleitos, nós já aprovamos, assim, mais de uma centena de projetos de lei, já barramos outros tantos, tá? Participamos, assim, em momentos importantíssimos do Brasil nos últimos 10 anos. Mas as pessoas falaram, não, eu vou seguir o Bialcon no Twitter. Ele tá denunciando o uso de raios para implementar a Agenda 2030 através de inundações.
Não.
Difícil.
Você lembra daquele papo da aliança?
Putz, lógico.
Olha aqui, ó.
Vemos o mais moderno artefato bélico que está sendo utilizado nos dias de hoje, chamado de DEW, Direct Energy Weapon, de energia direta, e supostamente teria sido utilizado em algumas cidades aqui da América do Sul e de uma famosa ilha havaiana. Isso pode ser utilizado desde um satélite ou de aviões dedicados. O fato curioso é que locais pintados de azul ou de vermelho não são atingidos por esse raio. Esperamos que isso termine o mais breve, pois o povo não aguenta mais tanta opressão, destruição e controle. Para maiores informações, compartilhe e me siga neste canal.
Me devolva esses minutos que eu perdi.
Não, agora assim, a questão que a gente tem aqui é a seguinte. De um lado, tem pessoas falando que Sudestino deveria morrer porque votou no Bolsonaro. Do outra, tem pessoas falando em Harps, em Aliança e Agenda 2030. Renan Santos, estamos montando um partido. Dito isso, esse país tem solução?
Difícil, cara. Difícil. Há um ataque xenofóbico do Nordeste contra o Sul e o Sul responde com raios laser e inundações de Harp, né? Eis aqui o debate público brasileiro. Tá tudo bem, galera. Vai dar tudo certo. Tá, a coisa tá muito bem. É difícil, né, cara? Sabe o que é difícil? Porque a classe média, que é quem deveria dar uma resposta mais sólida a esses problemas políticos brasileiros, a classe média, ela se perde muito ruído. Isso tudo que a gente tá vendo aí, eu não vou entrar na piada, tá, galera? Eu vou tentar ser super preciso. Isso tudo que a gente tá vendo, culpar a Harp, igual colocar agora internacional fascista, todas, isso é tudo ruído. Ruído. E aí a classe média se perde e não olha em termos objetivos pros seus reais problemas. Porque o ruído distrai demais. O ruído distrai demais. E o que, que é ruído? Um cara que tá com o município dele inundado, tá achando que isso foi uma armação usando um programa de envio de ondas pro céu lá do Harp. Pelo amor, porque pra implementar a Agenda 2030 via destruição do agro do Rio Grande do Sul. É difícil, é muito ruído. É muito ruído, é muito ruído. E se as pessoas tivessem um foco e entendessem o real problema delas, se a moça de, sei lá, de Aracaju olhasse e falasse, ó, meus políticos aqui me roubam demais. demais. A educação aqui é uma desgraça. Segurança aqui é um horror. Eu vou trocar os políticos daqui. Quem aqui é mais ou menos inteligente e fala coisa com coisa? Não. Ela, não, 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 vou odiar o sudestino. Um cara inundado lá, preocupado com o Harp. Veja, é só ruído. É só ruído. E a internet gerou uma coisa, as bolhas cognitivas das redes sociais, elas geraram uma coisa que é, vamos dizer, uma gigantesca alienação e uma perda de tempo e energia colossal com ruído. Então tá todo mundo perdendo muito tempo, mas pouco foco é direcionado para o que é essencial. Então, como a gente não diz, nada é feito pelo essencial, a gente tá perdido. Então a democracia aqui é um gigantesco... É um gigantesco aparato de perda de tempo. E isso não é teoria conspiratória. Poder falar, ah, é um aparato criado pelos Estados Unidos, pela CIA. Pra... Cara, é uma grande perda de tempo. E aí, vamos falar de Mauro Cid solto? O que tá rolando aí?
É, a galera quer falar, estão pedindo duas coisas. A primeira eu já ia colocar, que é reagir à resposta de Kim Kataguiri a Tabata Amaral.
Mas eu já não reagi?
Não, ele gravou um vídeo.
Ah, a resposta do Kim.
Fiz uma pergunta pra...
Vamos lá, vamos reagir.
Vamos ver?
Porque assim, eu reagi ontem, assim, a resposta dela é muito porcaria. Inclusive, ela não respondeu a pergunta do Kim, tá?
É, então.
Vamos lá.
Eu boto aqui no...
Vamos assistir, vamos pegar aí. Porque tem muita gente que coloca a Tabata... Ah, a Tabata é tipo Kim de esquerda. Não, a Tabata fez Harvard. Galera, eu sei que são as maiores universidades do mundo, mas... Vocês viram a galera nos campos lá, nas Nossa, principais universidades, né? A quantidade de idiotas falando besteira é bem grande. Mas vamos lá.
Tabata Amaral, como pré-candidata à prefeita da cidade de São Paulo, no podcast do Vilela, e lá ficou muito claro o seu despreparo, a sua falta de estudo, sua falta de compromisso com a verdade e o seu cinismo. Vou desmascarar aqui, ponto a ponto, cada uma das mentiras e cada um dos ataques da Tabata, que foi incapaz de responder a minha pergunta e de tratar sobre o tema da segurança pública, por uma razão muito simples. Segurança pública nunca foi a sua pauta. O máximo que ela está começando a pincelar agora é para sua pré-candidatura na cidade de São Paulo. Mas ela não passou anos estudando e trabalhando no assunto para saber do que tá falando, tanto que, como a única demonstração de ter algum conhecimento na área que ela tenta dar, dialoga diretamente com um dos pontos da minha pergunta, mas que ela sequer soube responder, sequer soube pincelar. Vou colocar aqui a resposta da Tabata e também, né, todo o meu comentário, todo o meu contraponto àquilo que ela colocou, que não tem absolutamente nada de conteúdo, é só esquiva, mentira, é só uma tentativa de sair pela tangente quando você não sabe responder a pergunta, em vez de ser honesta e dizer, olha, não sei, vou me aprofundar, não sei qual foi a razão pela qual eu faltei na votação, eu vou atrás, vou ver na data e depois eu publico pra vocês. Em vez de ter a humildade de dizer que não sabe, ela inventa ataques e mentiras, o que há de pior da prática política, mas ela se vende como uma pessoa nova, diferente, ética, quando do contrário tá se demonstrando pior, inclusive, do que a gente tem aí há muito tempo. Eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, lembrar de me apoiar aí na pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, clicando no link logo abaixo. Lembrando que nós estamos aí com a Academia Valete, antiga Academia MBR, com as inscrições abertas, informação em, se você não quer,
façam, hein?
Despreparo como
façam academia, se inscrevam ali na Academia Valete, academia.valete.org.br. Bora, galera!
Tabata, vai lá e procure nossa formação em história, em filosofia, né, em direito, em economia, né, uma formação ali holística, transversal, para que você tenha qualidade para participar do debate público do dia a dia. E lembrando também que nós estamos aí na última semana, nós vamos fechar nesta semana, né, o primeiro lote do curso de investimentos para você pensar no longo prazo, no curto prazo, para você aprender tanto
que investimento aí. Aqueles chatos, né? Deixa que vender, coitadinho. Deixa ele fazer a.
Você vai aprender a investir em criptoativos, em bolsas nacionais, também em títulos de renda fixa e investimentos mais conservadores, justamente pra gente se proteger da tragédia que se desenha, né? Muito bem, então vamos lá pra resposta da Tabata, e pra minha pergunta e pra resposta da Tabata. Deputada, você coloca agora a segurança pública como uma das suas prioridades na pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. Mas a sua...
da pena que ela pudesse sair pra estudar.
Vamos lá, um primeiro ponto, né? Da Tabata colocar, olha como quem coloca o debate raso, superficial. Deixa eu explicar uma coisa, Tabata. Numa eleição majoritária, sabe quanto tempo você tem pra fazer uma pergunta? 30 segundos. Nessa pergunta do Vilela, ainda fiz em 1 minuto e 10 segundos, que é pouquíssimo tempo pra você formular e se aprofundar em qualquer aspecto da pergunta. Necessariamente tem de ser algo mais genérico. Eu não vou descrever, dissertar sobre uma tese, né, ao longo da minha pergunta e discorrer sobre todos os artigos, né, de uma legislação que possui inúmeros artigos. Eu vou perguntar sobre a legislação e o seu voto na legislação. E fato é que a Tabata votou contra o fim da saidinha na primeira vez que nós votamos na Câmara dos Deputados. E a justificativa dela é que esse primeiro texto não permitia que o presidiário saísse do presídio para estudar. Olha só, ela queria basicamente manter a saidinha para todos os criminosos do país, com exceção de alguns previstos em lei, mas vários dos mais perigosos criminosos do país poderiam, né, continuar tendo saidinha, porque ela não queria, né, aprovar o fim da saidinha se o fim da saidinha acabasse também com o direito que hoje os presos têm de sair da cadeia para estudar em determinadas condições, né? Só por isso ela, né, acha razoável milhares de pessoas saírem, fugirem dos presídios, cometerem crimes, às vezes não voltar, muitas vezes voltam trazendo informação para chefes do crime organizado e acabam sendo piores até do que aqueles que não voltam. Tudo isso é justificativa do voto dela, porque os jeitos tem que sair pra estudar. Na minha avaliação, não, meu amigo, tem que ficar preso e cumprir 100% da pena dentro da cadeia. Tem que estudar, dentro do presídio. Tem que trabalhar, dentro do presídio. Nada de sair pra ficar trabalhando fora, isso daí só fortalece os elos com o crime organizado, que muitas vezes é aquele que mais se beneficia desse tipo de saída.
Agora, esse é o debate que o Kim faz, ou que essa turma da palhaçada da rede social faz? Não é. É um debate de você não entra pra esmiuçar as questões. A gente quer que estude, que trabalhe ou não. A gente vai diferenciar de que tipo de crime que a gente tá falando ou não. É uma escolha dele. A escolha que eu faço é de me aprofundar no texto e falar, eu acho que aqui faz sentido, aqui não faz, e conseguir promover transformações reais pras pessoas, mais do que um discursinho de rede social.
É, eu faço
um
discursinho de rede social, não me aprofundo, né? Você só se esquece, né? De, ai, me aprofundo no texto. Pois é, eu escrevi o texto, sou um dos autores do texto, porque sei exatamente...
Que lapada!
Ai, cara! Ai, cara! O Kim é um dos autores do projeto que ela ficou se esquivando. O Kim é um dos caras que mais manja de segurança pública no Brasil. Aliás, inclusive de educação, né? E eu gosto que ela fala que o Kim é da bancada da brincadeira. Ela, namorada do... Que é o
prefeito Choquei.
Do prefeito Choquei, né? Que também é nevou, né? Ela é séria.
Ela também
séria.
Fez o nevou.
Ela fez. Ela fez a mesma coisa. Não, ela não é. Ela é séria. Ela é séria. Vamos lá, vamos lá.
Exatamente cada um dos elementos que você colocou, e nada justifica. Se você é contra a saidinha, veja só, ela diz, ah, não, pra crimes graves, hediondos e tal, eu sou contra a saidinha. Primeiro, eu sou contra a saidinha pra todos os crimes. Mas ainda que fosse só pra crimes hediondos, veja só, ela abriria mão de acabar com saidinha pra crimes hediondos se nós também acabássemos com a saída pra estudar. Pra ela tava tudo bem o sujeito sair do presídio em crimes hediondos se o sacrifício tão grande fosse acabar com a saída pro sujeito estudar.
Esse segundo projeto que ele tá falando foram algumas votações, eu me posicionei.
Vocês viram o que ele falou, né? Vocês acham que tem algo de razoável na proposição dela? Vocês acham que tem algo de razoável? Porque ela se vende como razoável. Não é razoável. É uma posição radical da parte dela. É uma posição radical. É uma posição radical pró-crime, pró-impunidade. Porque esse tipo de relação... O Kim tá falando de crime hediondo. Ela topa negociar a saidinha ali, mediante... Como é que é? Vamos lá. Isso não é ponderado. Só que ela fica incomodada, esse é o lance, ela fica incomodada porque ela não quer que o leitor saiba que ela tem essas posições. Essa é a real.
Eu de fato não sei o porquê dessa votação específica, eu não sei nem se é verdade o que ele tá falando, mas se a gente olha o projeto como um todo, eu votei favorável.
Falso, mentira, mentira. Tabata Amaral não votou no meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. E não foram várias votações, não teve destaques, foi uma única votação de mérito. Não teve votação de destaque, votações distintas pra votar partes diferentes do texto, tá? Mentira pura e simples, ela não sabia como responder, ela não sabia como justificar e meteu essa.
Sei lá, eu posso pegar minha agenda na hora, entender se eu tava tendo comissão de educação, porque são 3 comissões ao mesmo tempo, 4. Mulher, Educação, Meio Ambiente e CCJ, que eu faço parte. Mas fui sim favorável ao projeto e acho que ele sabe disso.
Vamos lá, mais uma mentira. Ah, eu tô em 4 comissões diferentes. Comissões não funcionam quando o plenário está funcionando. O plenário...
Nossa. Com licença. Antes.
Assim, né, galera? Eu gostei que no começo da live, eu vi que tava no Twitter aqueles perfis, sempre o mesmo tipo de cara, né? O mesmo tipo de sujeito que vem ficar fazendo propaganda pra tal. Eles são todos iguais, impressionantes. Veio aqui, ai, olha só, a Tabata humilhou quem... A Tabata não falou nada com nada. Aí tá, queria que... Por favor, vocês estão assistindo isso? Né? Vamos lá.
Suspende automaticamente todas as comissões, tá? Ou ela é tão despreparada, assustadoramente despreparada, que ela não sabe disso, e eu fui explícito em dizer que foi o meu projeto aprovado no plenário, ou ela não tem a menor noção do que tá fazendo lá, sendo deputada federal, porque comissão não funciona no mesmo tempo de plenário, ou ela simplesmente tá mentindo, foi lá, marcou presença, e ou não quis votar, ou perdeu a votação, foi negligente com o próprio trabalho, e esqueceu a votação numa votação importante, não é uma votação qualquer.
É porque eles gostam, né, de fazer esse negócio mais raso e mentiroso.
E ainda diz, ela acaba de mentir descaradamente e nos acusa, né? Eu não sei se o que tá falando é verdade e tal, mas Eu também não sei se eu tô em comissão, mas eu com certeza votei o projeto. Peraí, você não sabe o que eu tô falando, não sabe se você tava em comissão, mas com certeza você garante que votou o projeto e que eu sou raso e mentiroso. Você explicitamente inventa uma desculpa, uma mentira na hora pra justificar a sua ausência na votação. E aí o mentiroso e o raso sou eu. Assim, realmente, a Tabata tem um papinho muito bonitinho, tem um papinho de nova política, mas no final das contas, isso aqui que é a de pior e mais velho na política brasileira, que é você enrolar a técnica Maluf. Ela tá dando uma resposta como Maluf.
Rota na rua.
Ela não sabe o que responder, ela não sabe o que falar, ela desvia a atenção pra outros assuntos, desvia a atenção pra outros temas e ataca seu interlocutor.
Para, Kim, você já matou ela. Para, já acabou. Leva o corpo, por favor.
Isso é Maluf, mas não tem nada de novo em Tabata Amaral.
E o terceiro ponto, aí sobre o Flávio Dino é isso, ele não traz nada. Ele é contra a administração que o Flávio Dino fez com o ministro da Justiça, porque ele é contra tudo que não é espelho. O Brasil tem um desafio gigantesco de combate ao crime organizado.
E aí, eu falei sobre a gestão do Flávio Dino de maneira geral e sobre o seu enfraquecimento no combate ao crime, né? No afrouxamento do combate ao crime, né? E aí, ela quer que eu traga mais o quê? Eu tô falando da gestão dele. E como eu disse, uma pergunta, em um minuto pra fazer uma pergunta. Eu perguntei sobre um projeto, perguntei sobre a gestão do ministro da Justiça que ela apoiou. Ela não foi capaz de apontar nenhuma medida do ministro da Justiça que ela apoiou pra se defender e pra justificar o seu apoio.
Agora, essa postura dele pra quem quer ser prefeito é muito ruim. Que é isso? O que, que o Kim tá propondo? Eu não tenho ideia. Qual é o time que o Kim tem pra segurança pública? Pra além do discursinho bonito que ele faz em rede social,
mas
o que
é
que ele
vai fazer? Agora, discurso? Agora é bonito, mas vamos lá.
Criar mais oportunidade pra quem tá na periferia.
Desculpa, Tava, então o meu plano de governo é o único plano de governo que tá pronto, extremamente bem estruturado. E se você não sabe o que eu defendo nesse ponto, você é uma péssima pré-candidata também, porque você não tem estudado sequer as proposições dos seus adversários políticos, né? Porque você tem um programa que está robusto, principalmente na área de segurança pública. E inclusive, com eu mostrando e indo até as cidades em que o que eu tô defendendo pra São Paulo funcionou, inclusive fora do país, aí, minha amiga, é você que não tá fazendo a gestão de casa, né? E quem diz tanto defender educação?
Ele entende qual é o mercado que sustenta a Cracolândia? Ele sabe me dizer por que é que estão roubando celular na Paulista? Porque eu sei. É porque tem gente vendendo celular sem nota fiscal dentro de loja de shopping.
Pois é, sabe qual é o nome disso? Receptação. Justamente aquele aumento de pena do projeto que eu escrevi. Que
você... Ai! Ah, meu Deus!
Ai!
Que
ai.
Isso?
Ai!
Que isso?
Ai!
Ô, Tabata, joga...
Ô, mano, Kim, para com isso aí, meu!
Nossa!
Vai pegar mal pra gente, ficar batendo na moça aí. Que coisa horrível, meu! Ai! Eu tô envergonhado, cara. Tô envergonhado.
Que isso?
Não se faz isso. Nossa. Esse cara é um canalha.
Ele tá disposto a mapear esse mercado e atrás desses celulares, rastrear e poder dizer quem são os figurões que estão por trás? Ou ele só vai falar grosso na rede social? A pergunta que eu faço é, quão disposto ele tá a de fato enfrentar a questão de segurança pública? Porque
peraí, eu não me lembro de ver...
Os projetos são dele.
Não, e outra?
Dele!
Quando foi a mulher do tráfico lá do Amazonas? No... Eu não me lembro. Da Tabata ter falado alguma
imagina,
coisa.
Imagina. 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 Pelo amor de Deus.
Discursinho de rede social, discursinho raso, sou contra, sou a favor, todo mundo faz. Agora eu quero saber qual é o grau de compreensão e comprometimento que ele tem pra resolver essas questões. Porque alguém que vem aqui e fala, não vou conversar com
essa garota, eu sempre falei, a máquina de lero-lero. Isso é um gerador automático de lero-lero. Não, porque você sabe que ele não tem um compromisso... Ó, eu vou falar igual o Tabata Amaral sobre nada respondendo o Kim. O Kim Kataguiri falou agora sobre receptação. Eu queria entender se ele tem compromisso, não apenas com a verdade, mas compromisso na formulação de políticas públicas que atentem de verdade para os reais problemas das pessoas. As pessoas têm problemas e o discursinho de redes sociais, a vontade de lacrar, não significa que você vai realmente entregar para as pessoas uma forma delas conviverem melhor. Entregar não apenas o ódio e esse discurso que não leva a nada, mas também uma construção política bem estruturada, que dialogue com as pessoas, com as mulheres, com os negros. Se nós não fizermos isso, nós vamos para onde? Eu tô preocupado, tá? Eu estudei, eu formulei, eu montei uma equipe de trabalho muito qualificada, com pessoas das melhores credenciais possíveis. Será que ele está fazendo o mesmo? Ou será que ele só está derrubando o debate público com argumentos rasos e que tornam tudo ainda mais polarizado? É isso. Eu não falei absolutamente nada durante, sei lá, 2 minutos. É isso. Ela fica só rodando nesse lero-lero.
Isso é só porque ele não é do meu partido?
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Nunca falei que não vou conversar com o ministro da Justiça porque ele não é do meu partido. Ela tirou do absolutamente nada no desespero dela de não saber o que responder.
Qual é o projeto que o Kim aprovou como deputado? Eu tenho dezenas pra contar. Pé de meia, vacina, absorvente, marco legal do ensino técnico, tornozeleira pra homem que cometeu violência doméstica, violência política de gênero. Por quê? Porque eu sentei e conversei da esquerda à direita com o judiciário o que tivesse que conversar pra aprovar projeto. O que é que ele mostra depois de 2 mandatos de deputado federal?
Ah, eu aprovei muito mais projetos e muito mais relatórios de projetos de lei do que você, tá? Aí você entrou.
Eu não acredito como é que ela entrou. Como é que ela entrou nisso? Bahia do céu, eu queria impedir ela de fazer isso por solidariedade. Ela foi comparar a produtividade dela com o do Kim. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Nossa, vai lá, deixa o Kim falar.
Você realmente, assim, não deveria ter entrado pro seu próprio bem. Eu aprovei aumento de pena pra corrupção cometida durante calamidade pública, o marco legal das startups, o marco legal dos games, o aumento de pena pra furto, roubo e receptação, o reajuste da merenda escolar que não era reajustada há uma década, o reajuste de bolsa permanência, então contribuir pro ensino básico, contribuir também pro ensino superior, aprovei a busca ativa pra gente diminuir a evasão escolar nas escolas, também aprovei, assim, pelo menos 15 relatórios de projetos de lei que barram aumentos de salário do Ministério Público, do Judiciário, também aprovei, né, a PEC na Comissão de Constituição e Justiça aqui, acaba com a aposentadoria compulsória como punição para os juízes via CNJ, agora falta tramitação em comissão especial. Eu aprovei, Tabata, mais de 40 relatórios de projetos de lei, você não chega nem perto disso, em nenhuma você chega nem perto disso. Também em termos de projeto de lei de autoria própria, você também não chega nem perto das minhas aprovações. Não à toa eu fui considerado o deputado federal mais produtivo pela consultoria Legisla. E tudo isso, Tabata, sem precisar gastar 200 mil reais do dinheiro do mais
pra
pobre,
que você isso? Gastou, pra que isso? Fazer... Oh! Eu vou ligar. É que ele não vai me atender, mas assim, ele não pode ficar fazendo esse tipo de troço, cara. Que é isso? Que é isso? Sorte que o partido dele tá apoiando a candidatura desse cara, né?
É, então.
Deve ser, que esse cara é um monstro.
Eu ia falar, a sorte da Tabata Amaral é que o Kim não vai fazer isso ao vivo em TV aberta.
É isso. Ela vai pegar o Ricardo Nunes. Né? Tá com a formação em V dele ali.
Propaganda do seu mandato, né? E aí você diz, ah, eu fui a única das mais votadas que aumentou minha votação, isso é por causa do meu trabalho. Não é por causa do seu trabalho. Primeiro, foi porque você fez campanha pro Lula, apoiadora do Lula, eu não tive nenhum padrinho presidencial, né? Pelo contrário, assumi a posição mais difícil possível na minha eleição, né? De não apoiar nenhum e nem outro, de apontar os erros de ambos. E para além disso, Tabata Amaral, eu também não gastei rios de dinheiro público, né, pra divulgar o meu mandato parlamentar, nem usando cota parlamentar, nem usando fundo eleitoral, coisa que você fez. Então, se você quer tratar do debate nesses termos, coloca um pouquinho a sandália da humildade, porque eu me lembro quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu tava com a expectativa, né, ó, a Tabata, eu sou presidente da Comissão de Educação, a Tabata deve apresentar vários projetos interessantes, legais aqui pra gente ser aprovado. Você só veio me procurar sobre dois projetos,
cota trans.
Um era uma semana de não sei o quê.
É cota trans, a outra é cota trans, quer ver? Vamos ver, vamos ver.
Que é absolutamente irrelevante, era só dar nome pra uma semana nas escolas que não ia mudar nada no dia a dia. E o outro era cota pra trans, né? Salvo engano, no ensino superior. E isso fiz muita questão de sentar em cima e de barrar. Então, Tabata, não venha com seu trabalho medíocre, mas com seu excesso de propaganda da Globo, querer desmerecer o mandato dos outros sem você saber um pingo do que eu faço, sem saber um pingo dos relatórios que eu...
Ela não tocou o lance dos absorventes nas escolas?
Olha, cara, eu tô constrangido, eu nem sei mais o que eu tô assistindo, eu tô só constrangido. É, vai ter uma briga no grupo de WhatsApp da Nacional daqui a pouco, cara. Porque eu vou falar, meu, não se faz isso, cara. A moça namorada do João Campos, sabe? Ela já é abilolada da cabeça. Você vai ficar... Puta merda, cara. Que é isso? Não se faz isso.
Vamos ver. Provo os projetos que eu aprovo no plenário da Câmara dos Deputados.
Pessoal, é fundamental. Acabou. Pra você que acredita, que segue...
Acabou.
Que Acabou. É isso, galera? Pessoal... Botem aqui nos comentários carinha de raiva pro Kim. Sim. Carinha de raiva pro Kim. Não se faz isso. Não se faz. Hoje a gente vive numa sociedade aberta, uma sociedade até feminista, tá? Não se faz isso. Não se faz isso. Não se faz. Tá errado. Carinha brava aqui pra demonstrar toda a nossa insatisfação com essa resposta aí do Kim Kataguiri. Pô... Podia só falar qualquer coisa, mandar um lero-lero igual ela mandou. Não, ele vai lá, trouxe vários fatos, argumentou, trouxe dado, né? Tipo, pra quê? Pegou todas aquelas contradições, a moça mal tava informada. Ela tava totalmente desavisada, como é que você vai lá e responde sério ela? Não se faz, ó, eu vou... A gente tem que tirar, tipo, o print aí dessa tela da galera brava, eu vou mandar pra ela, pra ele. Tá, ó, a galera tá pistola aí, meu. Que isso?
Muito, 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 muito bom.
Galera, entrou 3 clubes. Então, eu vou falar o seguinte pra vocês, tá? Tá valendo a promoção pra ganhar essas 2 valetaças aqui, tá? Só até os 6. Quem entrou 7 com o Arthur? Então, eu falo aqui pra vocês, eu tô com a autoestima baixa nos últimos dias. E não tô zoando, eu tô triste. Tô triste por diversos, porque tô carregando muitas coisas nas costas aí, cara. A gente tem a Academia Valete, tem o aumento da tiragem das revistas Valete... tem o livro amarelo. Que aliás, né? Vai ter live da missão daqui a pouco, não vai?
É, vamos ler os pimbas.
Chegou oficialmente aqui, tá entregue. A gente tá despachando pra todo mundo o livro amarelo hoje.
Como é que você faz a live da missão com o Junito? Vocês ficam reagindo coisas?
Cara, vai mudar o formato. Eu vou aproveitar que o Paulo Cruz tá aí e pedir pra fazer junto pra gente variar um pouco o tema. A gente fala.
Ah, então. Um react, é porque eu tenho umas coisas aqui pra falar, mas você quer
fazer. O que foi? Que é? Não tá aqui, né?
Não.
Que susto.
Tá.
Então, vai ser isso, tá? Ó, chegou. Eu queria mostrar pra vocês, tá? Que eu acabei de receber, super fofo. Recebi lá do pessoal da missão. Ah. Corta pra dois. Olha que bonito o marcador de livro, tá? Marcador de página aqui. E atrás, olha que fofo.
Nossa!
Tá?
Nossa, eu gostei que tem um negócio retroíve atrás.
Tem, assim. Então. É o Cordel Wave, né? Então,
cadê a musiquinha? Terminou?
O riso não terminou. Tinha que ter mandado lá pra gente ficar com. Tingling, 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 tingling.
Mano, assim, eu ainda acho que vocês deveriam lançar um álbum no Spotify só de Cordel Wave.
Eu também acho, mas vai falar com ele. Porque eu acho que o Cordel Wave pegaria demais. É muito bom.
Eu também acho. É.
Então, assim, tô bem cansadão, galera. Então, pô, se vocês entrarem no clube, eu vou ficar muito feliz.
Eu posso ler os pimbas e na live da missão a gente fala sobre o Lovo Amarelo, mas eu queria mostrar duas coisas pra você, que são coisas estilo Davi Pirajá.
Ah, bora.
Queria falar sobre o show da Madonna e reagir, botar você pra reagir ao trailer de um filme.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
Então a gente lê os pimbas e...
Bora.
Se pica, como diz lá na Bahia. O Homem Desconhecido mandou R$2. Cadê o MLB no iBash? O MBL no iBash. Também acho que a gente deveria aparecer na iBash, né?
Aí pergunta pra eles, né?
Não, a gente que se inscreve.
Ah, é?
É.
Ah, não sabia.
Pois é, cara. A gente deveria aparecer na iBash.
É bom, vamos lá.
O Celta Black mandou R$10. Quero parabenizar os dois pela dedicação ontem ao falar do Senna. Me emocionei demais e com toda certeza esse homem ainda vai ser o herói do Gearhead da minha geração. A mesma do Bahia.
Oh. O herói do quê?
Do Gearhead.
Gearhead. Ah, tá. Gearhead. Gearhead.
Isso.
É coisa de corrida mesmo, né? Igual isso. Os Petrolheads.
O Ananda Shea, um beijo pra Ananda, mandou R$10. Renan, reage ao trailer do filme Transe, mais uma produção pavorosa.
Ah, é assim, eu não vi, mas
vai,
eu vi
a gente vai falando, ver agora. Veremos na missão.
Todo mundo tá falando que é muito bom isso, vamos reagir a esse trailer.
Veremos na missão. O João Pedro mandou R$5. Renan, por que o Reinaldo Azevedo praticamente nunca cita o MBL?
Pela mesma razão que o MBL praticamente nunca cita o Reinaldo Azevedo. Olha só, eu vou explicar uma coisa que tem muito a ver com a minha índole, tá? E por um tipo de código de conduta que eu tenho. Rubinho saiu do MBL. Ele não fala mal do MBL. Ele tá tocando o caminho dele, não é um caminho que eu concorde. Ele fala mal da gente? Não. Eu vou falar mal dele? Não. Eu respeito a história. Entendeu? E a respeito a pessoa. Reinaldo Azevedo. Pô, participou conosco do impeachment. Foi um cara fundamental. Foi uma das primeiras pessoas a entender o MBL. A dar espaço pro MBL na imprensa. Tá? Seguiu o caminho dele. Tá no caminho dele, eu concordo, mas de maneira alguma.
A gente já reagiu a um texto dele aqui.
Sim, continuo achando ele brilhante, tá? Uma das maiores mentes, mas um texto escreve, o que esse cara escreve não tá no gibi, tá? Concordo com ele, pelo amor de Deus, né? Mas, não vou falar mal dele, ele também não fala mal da gente. Quem dera a política tivesse esse tipo de comportamento, não comportamento, sei lá, Fernando Holliday. Porque não é que assim eu tô passando pano, não tô passando por nenhum. Todo mundo sabe que a gente tá com posições completamente diferentes. Agora, aquele tal do comportamento destrutivo na política, você não tá vendo nem dele nem da gente.
O Lucas Dávila mandou R$5. Moro na região metropolitana. Chegou ao teto da minha casa até o segundo andar de várias casas. É o Eldorado do Sul. Ver os fãs de político rindo dói.
Dá ódio puro.
O Natan Feliz mandou R$5. Defendo que o direito ao voto deveria ser conquistado por cada indivíduo. Cada cidadão que quiser votar deve passar um teste de aptidão, igual o CNH.
Assunto difícil.
O Celismar Lima mandou $5. Renan, qual o objetivo de colocar um barbalho na SL? No Pará já sofremos com essa gente e não podemos dar arma.
Como assim um barbalho na SL?
Tem um barbalho?
Não, vocês estão me zoando, né? Não tem um barbalho na SL, tá me tirando.
Não sei.
Não. Como assim tem um barbalho na SL? Eu tô indo agora no site da SL. É zoeira isso, né? Ah, próximo.
O Celismar mandou... O Felipe mandou R$5. Calma. Renan Amaral para presidente. O Daniel mandou R$5. E ainda tem gente que diz que ser do MBL é ser é guia gado da, dessa Tabata. O mínimo esperado é a expulsão de todo o gado, sem mais. O Lucas Brito mandou R$5. É, vocês já viram qual o número de visualizações do Kino Vilela é imensamente maior do que os dos pré-candidatos?
Mas muito
não
maior.
Só no Vilela, em absolutamente qualquer coisa.
Sai uma thread disso. O interesse sobre a candidatura do Kino é muito maior do que nos outros. A questão é que é o interesse das pessoas informadas. A gente tem que dividir uma coisa. Tá? As redes sociais representam o mundo real. Não, elas são uma amostra, tá? Com, não enviesada, mas uma amostra baseada num determinado recorte. E esse recorte se dá o quê? De pessoas que estão mais inseridas no universo digital, que se interessam mais pelo tema da política e tal. E esse público é especialmente interessado no Kim. O que acontece? Se esse público é mais informado e é mais interessado, o que, que isso quer dizer? Esse público influencia mais também. As pessoas que são mais desinteressadas e que influenciam menos, elas não, elas estão acompanhando meio assim. Então o voto delas vai ser virado. É por isso que o Arthur tinha 1, 2% nas pesquisas para prefeito. Só que era um público muito bem informado. E ele também tinha esse mesmo fenômeno do Kim. Todos os vídeos do Arthur eram muito mais vistos sobre eleições do que os demais. Esse público foi e transformou em 10. Qual é a diferença do Arthur pro Kim? O Kim já começa com 10. O Kim já começa com 10. Então a chance desse eleitor virar essa massa de pessoas desinformadas é muito grande, porque o nosso eleitor é mais informado e mais engajado. Mas o partido dele, muito sério.
A galera tá aqui perguntando por que, que o Junito não tá. É, pessoal, ele foi pro jogo da Madonna. Ele já tá lá em Copacabana. É. Ele tá na frente.
Junito
lá
tá curtindo os lances de cultura pop que ele gosta.
É, ele tá lá. Ele tá lá.
Ó, eu vi aqui os líderes novos aqui no Pará, o cara que falou do Barbalho, Antônio Juan. É o Davi Penha, que eu conheço, é muito bom.
Grande Davi Penha, grande
e
Davi
o Jorge Leônidas. Algum desses três é um barbalho? Eu não tô meio confuso.
Coitado do Davi lá, todo metalhead com aquele cabelo.
Metaleirão? Um barbalho?
O Lucas mandou R$5. Vocês já viram que o número de... O Fábio Santos mandou R$2. Oh,
entrou R$6, né? Ah, então vamos passar o Arthur, vai?
Vamos passar o Arthur, vai.
Até o 8 eu vou dar as duas revistas. Pô, obrigado, galera. Eu tô triste. Eu tô triste ainda, vocês estão me deixando mais feliz.
Galera tá falando, família Calheiros, né? SL. Fábio Santos mandou R$2. Gostei do William Rocha do Twitter. Quem é ele?
Balada, vírgula, William.
Balada, vírgula, William. Rode as baladas de São Paulo e Curitiba que você saberá.
Ó. Junito mandou, tá ligando aqui. O que que ele quer? Alô?
Alô? Tô assistindo aqui, Renan, tá ao vivo?
Tô ao vivo.
Já não basta ser demitido, ainda tem que ouvir que eu tô indo no show da Madonna.
É, tava, você me ligou um pouco antes aqui, você tava ouvindo. Like a virgin, touch for the very first time. Não é?
Insuportável, recua.
É. Você tava com a Daniela Lima. Vogue, get your body moved in the sun.
Daniela Lima?
É, você é a Daniela Lima.
Dentro. Tchau.
Nossa, tchau. Meu Deus, que nojo.
Ok.
Ok. Ok. É, o Ibsen mandou 2 euros. Jesus amado, será que ela anotou a placa do caminhão?
É, um caminhão japonês.
O Gustavo mandou R$10. Renan, como você explica o Marco Antônio Villa chamando de nazista fascista todo mundo que fala mal do governo Lula, inclusive o MBL?
É, ele chamou o MBL recentemente de nazista, ele vai ter que se explicar na justiça aí, esse ataque.
O Vitor Neves...
Obrigado, Dejan, entrou também 7.
Vitor Neves mandou R$5. Bahia, por que você não disse que seu irmão mais velho, Jorge Vaz, está na SL? Orgulho para a família. Quem é este sujeito? Quer dizer, em breve eu saberei, né? Porque ele está na SL. Então, em breve, ele estará com seus 100 mil, 150 mil seguidores. O Alequino mandou R$5. Vi a entrevista do Arthur Lira no Bial e a terceira lei de Renan Santos nunca fala. Lira ficou a entrevista inteira com a canela exposta. E ele completa, cuidem do Jota.
O lance da canela é científico. É científico. Digo apenas isso.
O Thiago Almeida mandou $5 australianos. Salve, rapaziada. Sempre acompanho a live de vocês aqui de Toronto. Participo do Clube MBL, sempre divulgando vocês. Bora eleger o Kim.
Bora.
O Luiz Henrique. Quem mora fora, vota pra prefeito ou só vota pra presidente?
Não, acho que prefeito não.
É. O Luiz Henrique mandou R$5. Renovei um ano de clube do início e fui informado que receberia uma valete como cortesia. Porém, até agora, nada.
Manda uma mensagem lá pro Instagram da valete. Cobre eles que nós... Olha só. Nós aumentamos a tiragem da valete. A primeira tiragem da valete foi de 300 a 400 revistas. Ela está em 4 mil. E ela aumentou bastante porque a gente está mandando para as pessoas que estão fazendo a renovação a valete. Então, você... Já, não é que você tem o direito, né? Estou falando aqui como... É uma cortesia que nós estamos fazendo, nós queremos muito fazer, estamos mandando pra todo, até porque todo mundo que acaba ganhando uma valete assinando o clube ou renovando o clube e tem acesso a ela, tem vontade de assinar e muitos assinam. Então pra gente é importante.
E vamos pra outra live?
Vamos, tem mais alguma coisa? Você não ia passar uns reacts aqui? Ah, não. Você vai passar na outra live.
Vamos passar na outra live que você reage com o Paulo e ele vai mostrar todo o seu amor ao cinema brasileiro.
Bora, então fechou. Então é vai isso. Ter live da missão agora, galera. Obrigado aos 7 clubes. Valeu.